Bem-vindos ao Private Show, powered by Betânia. Este é o episódio 117 com o meu grande amigo Pedro Acevedo. Como é que estás, Pedro?
Estou bem, Alex. Muito animado mais uma vez. A malta foi comentando no chat do YouTube que vê cá aqui paixão da nossa parte e é por isso que nós estamos sempre aqui com este semblante animado, alegre, que é para termos alegria a fazer isto e para darmos alegria a ir para casa.
Foi o João Nascimento que falou entusiasmo, não foi?
Falou
e é tão bom
entusiasmo.
Ver.
É verdade.
Primeira vez a comentar, tanta gente novamente,
tanta
Pedro.
Gente, Alex.
David Silva, Rui Alves, que deu-nos uma sugestão e nós vamos utilizar neste podcast. Façam mais sugestões nos comentários do YouTube.
É verdade.
Porque sim, são tópicos no podcast, possivelmente.
Nós,
não é,
num episódio passado, já nos tinham dado a sugestão de fazermos aqui uma dinâmica, vamos fazê-la hoje. E a outra dinâmica, vamos fazer também por causa deste comentário.
Exatamente.
Neste episódio. E, por exemplo, tivemos o Bruno Fernandes também a primeira vez a comentar. Houve uma série de malta. Tivemos umas mensagens mais sentimentais e um grande abraço também.
João Fernandes. Pois é.
Um grande abraço da nossa parte. Fomos
obrigado
aos dois
pela
comentar,
partilha.
Alex.
Exatamente. Fantástico.
Velho. Obrigado por teres partilhado isso connosco também. E ainda bem que nós também conseguimos ter esse efeito positivo. É para isso também que nós estamos aqui, não é, Alex?
Exatamente, Pedro.
Alex, olha, por falar em efeito positivo, eu não podia ir ao Porto sem nos dar este destaque a Luís Castro. Luís Castro no Dunkerque.
Verdade.
Não sei se é assim que se pronuncia.
E Diogo Queiroz.
E Diogo Queiroz, exatamente. Defesa central titular do Dunkerque. Luís Castro, para quem estiver assim à procura, não é o Luís Castro que foi que esteve no Botafogo e no Futebol Clube do Porto antes. Luís Castro, que treinou nas camadas de formação do Vitória Sport Clube e do Sport Benfica.
E venceu aí o Flick no Benfica.
Exatamente. E agora está a fazer um trabalhão na Ligue 2, na segunda Liga Francesa, ao serviço do Dunkerque, que tem, eu não quero dizer se é o orçamento mais baixo, eu sei que é dos orçamentos mais baixos da segunda Liga Francesa.
E está a fazer uma ótima liga
também. Está a lutar pela subida, Alex,
uhum.
E está a fazer uma Taça de França brutal.
Fantástico.
Já eliminou uma série de equipas da primeira Liga.
O Brest
à cabeça.
Exatamente.
E, portanto, Luís Castro, vai aqui um abraço meu e do Alex aí para a França, para o Dunkerque, um trabalho fantástico que estás a fazer, tu e a tua equipa técnica, e os jogadores, obviamente, com esse destaque para o português, Diogo Queiroz.
Este episódio vai ser mesmo a falar de muitos
treinadores
portugueses.
É verdade.
Mas fiquem falando atentos, agora aqui de um treinador estrangeiro, aqui começando o podcast aqui com o Porto, Martin Anselmi. Nós prometemos aos ouvintes do Private Show,
verdade,
este episódio vai ser mais focado no Porto.
Exatamente.
E na sexta-feira, quando sair, vai ser um episódio com mais Benfica e mais Sporting.
Ora bem,
não é,
bem
Pedro?
Bem visto, Alex. Isso mesmo. Olha, e tivemos um Porto que, como nós antevemos, tinha uma deslocação difícil à Arouca.
Sim.
É verdade. O Porto consegue em Arouca, por exemplo, o mesmo resultado que o Benfica conseguiu lá. E é engraçado porque ambos os jogos foram difíceis, quer para o Benfica, quer para Porto,
uhum,
mas de facto a qualidade individual também se sobrepôs.
É verdade.
E Alex, tivemos Samu de volta aos golos.
É verdade.
Importante, quer dizer, de volta aos golos na Liga, porque já tinha marcado em Roma para a Liga Europa. Tivemos um Porto, pergunto-te, achaste um Porto mais sólido, mais consistente, mais dentro das ideias?
Eu achei que houve um Porto mais seguro, ok? E a segurança veio da liderança, a segurança vem de um veterano voltar, não é?
Importante.
Porque Marcano voltou para a defesa do Futebol Clube do Porto, que a época passada estávamos habituados a ver um Pep, e agora esta época havia, não é um vazio total de liderança.
Havia falta de referência,
mas
não é?
Mas uma experiência, uhum, aqui com o Noen Pérez, Tiago Jaló, Otávio, são todos centrais jovens, é normal errar se és um central jovem. Mas com o Marcano agora presente, menos erros, mais liderança, uhum, mais convicção e a nível de segurança a sair com o passo é fantástico ver. E é uma excelente opção, com 37 anos, faz muita diferença neste clube. Regressou depois de 533 dias sem jogar desde 15 de setembro de 2023.
Pedro. É isso que eu ia dizer, é que não jogou em 2024 Ivan Marcano.
Exatamente.
Portanto, foi uma lesão gravíssima, se bem nos lembramos. É bom ter de volta Ivan Marcano.
Exatamente.
Um nome também já com peso na Liga Portuguesa e no Futebol Clube do Porto. E segundo, eu concordo com o Alex, escreve aqui. É por este tipo de jogadores que nós conseguimos perceber a diferença que é teres um jogador experiente a comandar a defesa.
Exato.
O Benfica tem isso com o Otamendi.
Exatamente.
O Sporting tinha isso muito bem com o Coates e este ano, em muitos dos jogos, vê-se, por exemplo, o Gonçalo Inácio a assumir um bocadinho essa, não pela idade, mas pela qualidade de anos de Sporting
sim,
que tem.
Sim.
No Porto, eu concordo contigo, Alex.
É raro veres um Marcano, um Coates, um Otamendi errarem em situações que não podem errar.
É errar em situações de pressão.
Exatamente.
É que quando a pressão aumenta nos jogos, esses são é o tipo de jogadores, lá está.
Exatamente.
Principalmente os defesas centrais têm essa característica de resistirem bem à pressão, de assumirem e de mais do que para eles próprios pegarem nas rédeas da equipa.
Exatamente.
Dos colegas que estão ao lado. Portanto, Marcano, importante, já agora para dar aqui dados, Marcano é um nome com muita história no Porto. Chegou ao Porto em 2014, fez 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, sempre como titular absoluto do Porto, 4 épocas seguidas, depois tem a passagem sem grande sucesso pela Roma, volta ao Porto com um 19-20 como titularíssimo e depois, fruto das lesões, não mais voltou já com muita regularidade, à exceção de 22-23, a época anterior a lesionar-se, faz 41 jogos no Porto. Portanto, Ivan Marcano, muito importante o seu regresso à defesa do Porto.
E falar em voltar de lesão, eu tenho de referir isto, porque sim, Martim Fernandes voltou aos relvados e my friend Roberto Martínez, João Cancelo está lesionado, a melhor substituição possível para mim é Martim Fernandes.
Também.
É Martim Fernandes. Martim Fernandes merece a convocação para a Seleção Nacional. Para mim, quando não está lesionado, é o melhor defesa de direito na Liga Portuguesa e a maturidade e a frieza que Martim Fernandes já o demonstra é espetacular. Titularíssimo na lateral direita do Porto e sim, já tem 67 jogos jogados como profissional na carreira. 35 no Porto B e 32 no Porto A.
Com apenas 18 anos.
Muito bom. 19 anos agora.
Já tem 19 anos.
Muito novo. Por isso, Giovanni Kenda merece ser convocado.
Sem dúvida.
Martim Fernandes também merece ser convocado.
Se nós na altura demos esse destaque, lembro perfeitamente disso, sobre a convocatória de Kenda, também não... É que para mim e para o Alex isto é muito simples. Nós já falámos sobre isso até fora do programa, que é... Quando há um jovem que tem muita qualidade, independentemente da idade, ele tem que estar, esses jovens têm que estar com os jogadores mais experientes para crescerem também e para começarem a integrar-se na Seleção Nacional.
E a inteligência posicional que Martim Fernandes tem.
É verdade.
Ele não arrisca, ele queria jogar onde não existem.
O Porto tem sentido muita falta do Martim Fernandes.
Eu concordo. Muita e com o Marcano e agora com o Martim Fernandes,
e
o critério
tático
com posse de bola, exatamente. E outra coisa, tendo em conta que com o Braga, Fábio Vieira não vai jogar com a acumulação de amarelos.
Nem Rodrigo Mora lesionado.
Rodrigo Mora. Eu jogava William Gomes.
William Gomes?
William Gomes. Tem dado bons sinais.
Eu concordo.
Com mais minutos, eu acredito que podemos ver algo que nós não víamos antes, que é um extremo com muito mais envolvimentos de golo e mais consistentemente.
Alex, olha,
obrigado, São Paulo, por William Gomes.
É verdade. William Gomes está aqui ao serviço do Porto e eu acho que está prontinho, Alex, concordo contigo. Porque quando entrou deu sinais bastante positivos e, portanto, está prontinho para assumir essa titularidade num jogo, e nós depois no próximo episódio falaremos melhor sobre isso, faremos essa divisão, mas num jogo em que o Porto precisava de criatividade, porque
Exatamente. Se
houve coisa que o Porto teve com o Fábio Vieira nos últimos dois jogos foi a criatividade daquele pé esquerdo e daquela cabecinha
Exatamente. Ao
serviço do coletivo, golaço ao Vitória Sport Clube e agora um belíssimo gol também a Aroca. Fábio Vieira, quando está bem fisicamente e faz alguns jogos seguidos, ele de facto consegue fazer a diferença.
Por isso vamos ver o Mancelmi fazer magia, porque agora falámos só de Otávio, Noé, Tiago Jaló, a verdade é que também há Zé Pedro e Marcano.
Verdade.
Por isso vamos ver o que é que a Mancelmi vai decidir.
Há mais opções para o Mancelmi. Nesta parte criativa, como eu digo, falaremos no próximo episódio
Exato. Mais
detalhadamente, mas é importante ver um Fábio Vieira em forma e a assumir também essa responsabilidade no Porto.
Quando está mais próximo da baliza,
mais
com o
Eustáquio
a entrar.
Exatamente.
Últimos 4 jogos, 2 golos e 2 assistências.
Aliás, Anselmi começou com o Eustáquio um bocadinho mais à frente do Fábio Vieira, porque já percebemos que Anselmi gosta de ter um médio um bocadinho mais criativo
Exatamente.
Para construir atrás, mas quando Fábio Vieira troca com o Eustáquio, mais perto do último terço, fez-se valer a sua qualidade para a equipa do Porto.
Exatamente, Pedro. E fez-se valer a sua qualidade. Os nossos ouvintes do Pre-Bet Show
Verdade. Sabem
que nós não erramos, não é, Pedro?
Às vezes erramos. Também erramos, por exemplo, posso pegar aqui no 1x2 da semana passada, Alex. Eu e tu, hoje estivemos a ver isso. Acertámos ambos 4 jogos. Acertámos metade, 4 em 8.
50.
Não estivemos bem.
50-50.
Não estivemos bem, é verdade.
Acontece,
não estivemos mal.
Acontece.
Estivemos ali em mim. Quem não tem estado nada nem, Alex...
É Liga Europa,
é
não
Liga
é,
Europa.
Pedro?
Tem sido uma competição, eu acho, honestamente, esta Liga Europa está forte. E eu gosto disto. Mais uma vez, voltamos à questão dos formatos da UEFA. A UEFA mudou este ano e mudou bem.
Exato.
Eu gosto de ver quem começou a Liga Europa, acaba a Liga Europa.
Exato.
Quem esteve na Champions e eliminado não vem para baixo
Também
para a Liga
gosto,
Europa.
Pedro.
E isso é importante para as equipas que estão aqui, e que nós vamos falar agora, têm sérias aspirações a vencer a Liga Europa.
Vamos lá fazer essas previsões, porque fizemos
isso,
a Champions
Alex.
League, também temos de fazer
Eu
a Liga Europa.
Eu vou abrir aqui o calendário da Liga Europa.
E temos de ser audazes, porque temos 3 treinadores portugueses ainda na competição
e
da Liga Europa.
E candidatos.
Audaz dizer candidatos,
eu
como
acho,
no
eu
caso
acho
do Lyon, talvez. Mas o Lyon tem vários bons jogadores, como Brian Cherki, que pode fazer a diferença em qualquer momento em campo.
Alex, sem dúvida. Então, olha, eu tenho aqui por ordem estas eliminatórias. A equipa que eu vou dizer primeiro é a equipa que joga em casa na primeira mão.
Okay.
Mas aqui o que eu e o Alex vamos fazer é quem passa, neste caso, a eliminatória.
Exatamente.
Portanto, vamos começar aqui com Vitória Pilsen, Lazio.
Lazio passa.
Lazio passa. A seguir, Bodoglimt, Olympiacos.
Olympiacos passa.
Eu vou Bodoglimt.
Ah, audaz.
Eu vou Bodoglimt. Alex, Ajax, Eintracht Frankfurt.
Eu vou ser Francesco Farioli Team, por isso vou Ajax.
Eu vou Ajax também. Eu acredito nesta Ajax.
Líder da Eredivisie.
E acredito na equipa que vou dizer a seguir da Eredivisie. AZ Alkmaar Tottenham.
AZ Alkmaar.
Eu vou AZ Alkmaar também. Contra mim, que disse no início da época que o Tottenham seria um dos grandes candidatos a vencer a Liga Europa.
Mas este AZ Alkmaar, um underdog muito bom. Já vamos falar.
Atenção, joga futebol à séria.
Exatamente,
atenção.
Pedro.
Já vamos falar sobre isso. A seguir, Alex, Ruben Amorim em ação, Real Sociedade, Man United.
Eu vou-me arrepender, mas Ruben Amorim, bora lá. É a única condição e a maior, é a única hipótese
para
a Champions League.
É a única hipótese.
Por isso, bora lá. Man United.
Tu vais Man United, eu também vou Man United e não me arrependo, atenção. Não me arrependo.
Eu acho que vou-me arrepender, Pedro.
Mantemos entre os portugueses, Steaua Bucareste ou Olympique Lyonnais.
Oi, Olympique Lyonnais.
Eu também, Olympique Lyonnais, sem dúvida. Fenerbahçe, Rangers.
Fenerbahçe.
Fenerbahçe, vou Mourinho all the way. Roma, Athletic Club Bilbao,
ai,
para fechar.
Ai, ai, difícil.
Esta eliminatória é tripla. Isto é de tripla.
Mas tendo em conta que a Roma de Ranieri, só Ranieri na Roma tem 10 vitórias, um empate, uma derrota, eu vou com este registro e com confiança em Ranieri, por isso, Roma.
Eu vou com a Roma também, e agora vamos então, Alex, fazer aqui, vamos dialogar um bocadinho. Nós falámos aqui sobre algumas eliminatórias, por exemplo, Bodo Glimt Olympiacos, eu vou no Bodo, é uma surpresa, parece-me que a Lazio é claramente favorito, mas
José Mourinho
temos
é candidato.
Três portugueses.
José Mourinho é candidato a vencer.
Eu acho que é candidato. Eu acho mesmo.
É candidato.
Está num momento de forma brutal o
Fenerbahçe. Sabes porquê? Porque o Fenerbahçe está com 18 jogos sem perder. 3 vitórias, 5 empates. Em 2025, José Mourinho não sentiu
não
o sabor da derrota. Não sentiu.
E quase sempre ganhou.
E depois tens Milan Skriniar, Diego Carlos, tens Talisca contratado, Tadic, El Nesri.
Está a marcar.
Exatamente.
Zeko, como uma referência também.
Últimos 10 jogos de El Nesri, 11 golos marcados, ok? Isto é um jogador que está com um faro de golo e é um ótimo plantel.
O que me parece que o Mourinho, com o mercado de inverno, conseguiu foi ter um super sub como Talisca e conseguiu dar mais segurança à defesa.
Uhum.
A defesa de José Mourinho, na primeira volta do campeonato e desta Liga Europa, não estava claramente à imagem de como José Mourinho gosta.
É verdade.
Mourinho primeiro quer a solidez defensiva,
uhum,
e depois quer que quem está à frente faça o seu trabalho.
Exato.
Mas a equipa constrói-se a partir de trás para José Mourinho. E com este mercado de inverno, sem dúvida, Alex Mourinho conseguiu aqui a solidez que lhe está a permitir ter um 2025 até agora, ao mês de março, invicto. E eu acredito que o Fenerbahçe não só passa o Rangers, como a seguir passa a equipa que vier da eliminatória entre Roma e Atlético Clube Bilbao.
E Roma frente a Mourinho!
Aliás, meus caros, eu e o Alex já falámos aqui, mas agora tenho aqui o sorteio todo encadeado.
Ai, isso é um jogo
José Mourinho pode apanhar os seus últimos 3 clubes. José Mourinho, se passar o Rangers, pode apanhar a Roma nos quartos. A seguir, se passar a Roma, pode apanhar o Man United nas meias finais. E na final, se o Tottenham lá chegar, porque está do outro lado, pode apanhar o Tottenham.
Isso era surreal acontecer.
Isto era poético, José Mourinho, ganhar a Liga Europa, eliminando um por um, parecem dominó, os seus 3 ex-clubes.
E o Tottenham perder outra final. E agora,
também era
Liga
poético.
Europa.
Também era. E sem Mourinho no banco também.
Exato.
Porque quando tinham Mourinho, desperdiçaram José Mourinho e perderam a final.
Exatamente,
a verdade
é essa. Pedro. É verdade,
Alex,
Pedro.
Mourinho, mas e Ruben Amorim?
Exato, e Ruben Amorim. É
não
uma
está
tristeza,
fácil.
Não é, Pedro?
Fácil.
Isto não é nada fácil. E agora, fora da FA Cup, culpa do Marco Silva, que excelente trabalho.
Grande mérito a Marco Silva. Isto, mais uma vez, eu vou voltar a usar a palavra poético. É que os treinadores portugueses estão em grande. E na Premier também estão.
Exato.
E também para Amorim ser eliminado tinha que ser bom treinador português. Tinha que ser Marco Silva, está a fazer um trabalhaço no Fulham.
Eu prefiro ser eliminado por um português do que outra pessoa. É realmente isso que eu quero dizer.
Não é? Há aqui uma competiçãozinha
maior. Mas Ruben Amorim já disse na conferência de imprensa hoje que o nosso objetivo do clube é vencer a Premier League. E o que é que acontece quando Ruben Amorim diz isto? É cascado por toda a gente da Inglaterra. Toda a gente opina do Ruben Amorim. Ninguém acredita.
Ninguém
mas
acredita.
Eu quero ver esta mesma energia... Toda a gente, quando o Ruben Amorim tiver sucesso na próxima época, com os jogadores que querem representar este clube...
E que ele quer no seu plantel.
Exatamente. Na ideia de jogo de Ruben Amorim.
Exatamente.
E eu vejo aqui, a falta de referências em envolvimentos de gol é surreal no United. Na Liga, os melhores marcadores neste momento na Liga do United é Amad Diallo, Bruno Fernandes, 6 golos. Segundo melhor marcador, Rashford, 4 golos. Onde está Haaland? Onde está Xerxes?
Quem tem que assumir, não é?
Só Bruno.
Quem tem que assumir
aqui
os gols?
E a nível de assistências na Liga, em primeiro está Bruno com 7 assistências, Amad Diallo em segundo com 6 assistências, e sabem, o terceiro classificado, sabem quantas assistências tem no Man United?
Duas, não é?
Uma!
Uma!
Uma, são vários jogadores. É Garnacho, é Lisandro. Okay. Falta de referências em envolvimentos de gol. Hoyland é inadmissível não estar nos golos ou nas assistências. Se és um ponta de lança do Man United neste momento.
Tu falas aí muito bem. Ainda bem que trouxeste esses números, que é para termos uma noção de quão abaixo estão estes jogadores que, como o Alex diz, deveriam estar a assumir. E para mim, isso é que é mais preocupante neste Man United, e não é na equipa de Ruben Amorim. É no Man United dos últimos anos, todos.
100%.
É falta de jogadores, são jogadores que não assumem as responsabilidades do clube onde estão.
Exatamente, exatamente.
A verdade é esta.
E agora, estando em 14º, Man United, com o Ruben Amorim, teve 15 jogos na Premier League, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, para dar aqui um contexto pontual, em 45 pontos possíveis que o Man United de Ruben Amorim podia ter na Premier League, teve 15 pontos só. Oh. Só 15 pontos. Onde é que estão os outros 30 pontos?
Oh, Alex.
Isto é inadmissível para o Man United.
E para termos um contexto de tabela classificativa, o Man United está a 10 pontos do primeiro lugar que leva às competições europeias.
Não vai
que
acontecer.
É o Bournemouth, que está em 7º lugar de Conference League com 43 pontos. Por isso é que eu e o Alex trazemos aqui Ruben Amorim à colação quando falamos de Liga Europa. É porque a Liga Europa, neste momento, é claramente a boia de salvação.
Exatamente.
Para o Man United. Se o Man United quer ganhar um título, é a Liga Europa.
Exato.
Se quer chegar à Champions, é a Liga Europa.
E agora vai jogar frente a uma Real Sociedade que, sim, se passar... E jamais esquecerei o Athletic Bilbao, Man United, com Sir Alex Ferguson,
com
Llorente,
Bielsa,
com Bunyain.
Exatamente.
Eram
de
tantas
Marcos,
as referências.
Sousa
e na Ola, que agora é treinador.
Exatamente.
Agora temos mais um que vai ser histórico. Real Sociedade, mais um embate que vai ser histórico.
Sim.
Real Sociedade, Man United, e temos nomes como Oyarzabal, Zubimendi, Luka Sucic, que é dos melhores jovens promessas croatas neste mundo da atualidade, e sim, um Kubo, atleta japonês fantástico, que vimos também no estádio da Luz.
E acima de tudo, Alex, o trabalho do treinador Emmanuel Alguacil.
Sim, mas
atenção,
altos e baixos.
Era o que eu tinha a dizer, mas é uma Real Sociedade que, para termos uma noção, esqueçam a derrota com o Barcelona no fim de semana que passou agora.
Uhum.
É uma Real Sociedade que começou muito mal o campeonato, a La Liga.
Esqueçam a derrota que vai dizer com o Barça, que
não,
toda
não.
A gente perde.
Como quem... Não é bem assim, Alex. Já lá vamos à frente ao X2 para ver se não é bem assim.
15 jogos, 12 vitórias, 3 empates. Esta em 2025.
Tu até ias dizer 15 vitórias, 15 jogos, 15 vitórias. Alex,
52 gols marcados. Já estou entusiasmado.
Mas, Real Sociedade. E Manuel Alguacil vem com um trabalho de anos, com muitos jogadores que fazem parte desse plantel, que o Alex disse aqui, 2, 3 deles, que já fazem parte da história da Real Sociedade também.
Oyarzabal e Zubimendi.
Oyarzabal e Zubimendi. E é uma equipa que está, para termos uma noção, a meio da primeira volta estava nos lugares quase descida.
É verdade.
Neste momento está, Alex, a 2 pontos dos lugares europeus.
Sim, exatamente.
É uma equipa que está neste momento, por isso é que eu disse, esqueçam a derrota com o Barça, está no seu melhor momento da época.
Exatamente.
E vai ser difícil para o Man United.
E não esqueçam-se de Mateus, guarda-redes do Braga, que agora está no Ajax.
E vai jogar a Liga Europa.
Dois jogos sem sofrer golos, que Mateus já jogou pelo Ajax.
E um deles é MVP.
Exatamente. MVP. E nos últimos 15 jogos em todas as competições, o Ajax tem 12 vitórias e está 8 pontos à frente do PSV, segundo classificado. Isto é uma grande equipa do Ajax. Não me apontarem, Jorel Hato, que sim, faz parte do que vamos falar. Pode jogar a central, pode jogar a defesa esquerda.
Ui.
E não está no meu melhor 11 de jogadores de 21 anos. Oh, baixo, que é a dinâmica que nós
vamos
fazer
agora.
E vai ser audaz, porque, Pedro, nós não falámos nada antes deste podcast.
Aliás, a nossa produção pode garantir. Eu cheguei aqui, o Alex já tinha dado os seus, neste caso este 11 e o outro que vamos ter a seguir, que já vamos lá a seguir à dinâmica 3, esta é a dinâmica 2.
Isto é dificílimo.
E nem, eu não sei ninguém que o Alex tem e o Alex não sabe ninguém que eu tenho.
E nós não referimos jogadores de 17 anos, ou seja, Lamin.
O Alex,
e
eu até posso admitir aqui, o Alex só sabe um jogador que eu tinha, mas tive que o tirar porque eu achava que ele ainda tinha 21 anos, mas tem 22.
My friend Suzuki, guarda-redes do Parma,
guarda-redes
e Pedri também, porque é inevitável.
Exatamente.
E tem 22 anos.
E eu achava que eles ainda tinham 21 e, portanto, tive que os cortar. Mas, Alex, vamos lá então a isto.
Então,
o ponto é este. É o melhor 11 de jogadores
exatamente.
Com 21 anos ou menos até aos 18 anos.
Exatamente.
Entre os 18 e os 21 anos.
Então, o meu melhor 11 de jogadores de 21 anos ou menos tem na baliza Mike Penders, defesa esquerda, Milos Kerkez, Kubarzi, Dean Huijsen e Connor Bradley na defesa direita. Depois, duplo pivô, João Neves, Jude Bellingham. À esquerda, Florian Wirtz. À direita, Desiree Doué. Atrás do ponta-de-lança, Xavi Simons. E ponta-de-lança, Samu, o jogador da Liga Portuguesa que eu tenho, que tem 20 gols em todas as competições, 13 de pé direito, 2 de pé esquerdo e 5 de cabeça, à frente de Benjamin Cesco.
Eu, há bocado, antes de começarmos o programa, disse assim, Alex, eu aposto que foste habilidoso e arranjaste aqui a maneira de meter mais jogadores de ataque. E o Alex confirma.
Não.
Mas isto dá-te mérito,
João
Alex.
Neves, Jude Bellingham, é um meio-campo realista.
É um bom meio-campo, só que eu fui com 3 médios, pronto, eu fui em 4-3-3, O meu melhor 11 jogadores entre os 18 e os 21 anos neste momento, eu vou em 4-3-3 com Kinski, o novo guarda-redes do Tottenham. Depois, defesa A4 com Rico Lewis, Pau Cubarsi, Lucas Beraldo e Álvaro Carreras. Make-up A3 com Pavlovic, João Neves e Jude Bellingham. E eu no ataque vou com Florian Wirtz, vou com Savinho e vou com Hendrick.
Savinho à frente da Zeridue. Não pode ser.
Posso dizer que o meu 12º jogador era 10-2.
Claro, claro, Pedro.
Posso dizer isso.
E metes também Beraldo à frente de Inhoissen. Eu vou ser audaz aqui.
Atenção, eu percebo o de Inhoissen. Mas eu tinha uma ideia que tu ias meter. Eu queria dar aqui também... Eu gosto muito do Lucas Beraldo.
É a melhor contratação possível que o Real Madrid pode fazer, na minha opinião. Man United pode fazer. Liverpool é o de Inhoissen. Para mim... vai ser dos melhores defesas centrais, se não um ano na sua carreira, o melhor defesa central do mundo. É muito audaz o que eu estou a dizer. Cubarsi. Cubarsi e Dean Huyssen vão ser companheiros de seleção.
Vão ser uma dupla para
Raul Asensio, eu gosto muito.
Sim, mas parece-me dois, Cubarsi e Huyssen, concordo contigo.
Para mim,
são de outro nível.
É
também
uma
acho.
Obrigatoriedade. Também e outros também centrais acho. Também. Há Diomande, há Scalvini, há António Silva, sim. Há Cristian Mosquera do Valência.
Mosquera, bom jogador.
Muito interessante.
Verdade.
E nós não referimos
jogar a central e à direita.
Hendrik Ardaguler.
Eu tenho Hendrik.
E Lamasia é... Lamasia é a melhor formação do mundo, sem dúvida, porque não referimos aqui Casado, Fermín López, Alejandro Balde e Gavi. Estes quatro não estão referidos e sim, não estão no melhor.
Já dei aqui check na cota Barcelona do Alex hoje. Alex, mas estão aqui dois belos 11 e o desafio ir para casa, são dois desafios que eu lanço. Um, quer nas redes sociais, quer no chat do YouTube, primeiro desafio, dizerem qual 11 venceria 11 contra 11 aqui entre o meu 11 e do Alex. Dois, fazerem o vosso 11.
E eu só quero referir, Samu é melhor do que qualquer ponta de lança na Premier League.
Pumba!
Sem tirar, obviamente, o Liverpool. Não, sem tirar o sem contar o Man City, Newcastle e o Forest. O Samu era titular
seria
em todas
titular
as equipas
todos,
da Premier.
Em todas as outras equipas da Premier.
Não tenho dúvida. Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Tottenham,
como diz o nosso livro
Samu
aqui,
Almorodian.
Olha, Alex, vamos lá para a terceira dinâmica de hoje. Segunda dinâmica de 11. E esta também foi sugerida.
É relacionada.
Também é relacionada com esta que fizemos agora.
Foi o Rio Alves.
E foi o Rio Alves que nos sugeriu. E nós vamos fazer.
Exato.
Vamos fazer que a dinâmica é melhor 11 de jogadores com 30 ou mais anos.
Nesta começas tu.
Começo
Pedro.
Eu, Alex. Vamos a isto. Vou também em 4-3-3, como fiz há pouco.
Aí é Pedro.
E o meu melhor 11 de jogadores...
Deixa-me só perguntar. Tens Messi ou Cristiano?
Não.
Também não, também
quis,
não.
Quis fazer sem Messi e Cristiano.
E eu também faço a pergunta a todos os adeptos do Private Show.
Desafia-se a fazer sem Messi e Cristiano, não é?
Ou se tem Messi e Cristiano. Podem ter.
Eu acho que é mais giro se fizerem sem. Não achas?
Eu acho que o Messi pode estar neste 11, pessoalmente.
Pronto, então,
falando.
Vamos lá. O meu melhor 11 jogadores com 30 anos ou mais, eu vou com Thibaut Courtois na baliza. Defesa A4 com Dani Carvajal, Van Dijk, Rudiger e Andrew Robertson. Make-up A3 com Joshua Kimmich, Çalhanoğlu e Bernardo Silva. E depois no ataque eu vou com Heung-min Son, Mo Salah e Harry Kane.
Ai Pedro, nós temos muitos nomes.
Temos muitos parecidos.
O meu melhor 11 de 30 anos ou acima, eu tenho na baliza Courtois, Robertson, Van Dijk, Rudiger e Carvajal.
Mesma defesa.
Mas Di Lorenzo também quer referir, capitão no Nápoles. Depois duplo pivô com Joshua Kimmich e Bruno Fernandes. Costumo não ter Granito Xhaka, peça importantíssima como para Xabi Alonso. Uhum. Depois à direita tenho Mo Salah, à esquerda tenho Griezmann e os meus dois pontas de lança tenho Harry Kane e Lewandowski. Tive de ser habilidoso,
eu não foste habilidoso para colocar o Griezmann, muito bem jogado. Eu pensei muito no Griezmann, mas como eu tinha... Queria ter dois extremos, queria ter Salah e Son e quis ir em 4-3-3, pronto, mas está justo.
Griezmann nesta época, 16 golos, 7 assistências. Não, o melhor marcador na história do Atlético de Madrid.
Griezmann...
E eu fui ver na La Liga, 198 golos e 95 assistências.
Alex, o Griezmann vai ser importantíssimo para o Atlético de Madrid ser campeão da La Liga este ano.
E o Lewandowski que está a ter a sua melhor época a
para
nível de golos
em segundo lugar na La Liga.
34 golos marcados e o Barça vai acabar em primeiro na La Liga, my friend.
Atlético de Madrid. Isto continua a ser a nossa disputa. Olha, Alex, por falar em disputa, temos aqui 10 jogos que vão ser autênticas disputas europeias esta semana. Temos 4 de Champions, de quarta-feira. Temos 4 do primeiro horário de Liga Europa, na quinta-feira. E temos 2 desse primeiro horário de Conference League,
fantástico,
de quinta-feira também. Vamos começar pela Liga dos Campeões, Alex, e temos aqui odds para darem 3 jogos
o
à mão.
O jogo mais de tripla da Champions League.
Este é o jogo mais tripla. É aquela eliminatória que ninguém sabe quem passa.
PSG, a odd está 2.30. Se acreditam que o PSG vai passar, esta odd é muito tentadora, não é, Pedro?
2.30 PSG, Liverpool 2.80, empate 3.50. A passar, eu já sei o que é que tu achas. Tu achas que passa o PSG e eu acho que passa o Liverpool. Estas foram as nossas apostas.
Eu
mas para esta primeira mão, em Paris.
Um PSG.
Mais um PSG, eu vou X neste jogo em Paris.
E aqui no, e depois temos aqui um Bayern de Munique, Bayern Leverkusen.
Duelo alemão.
Dado estatístico, Bayern Leverkusen de Xabi Alonso nunca perdeu com o Bayern de Munique em 5 confrontos. 3 vitórias, 2 empates.
É verdade, e Xabi Alonso chegou ao Bayern Leverkusen, o homem não perde isso, com o Bayern de Munique.
A aposta mais segura que podem fazer é que o Leverkusen não perde
e,
este
portanto,
jogo.
E portanto aí, Alex...
Por isso eu vou empate, 3-70.
Vais empate 3-70. E quem quiser ir no Bayern Leverkusen, 4-45-2, Bayern Munique 1-70.
Pode acontecer. O melhor jogador em campo é o Florian Wirtz.
Eu vou empate também. Eu vou X neste jogo também.
Mas o Lisse...
Mas eu acho que o Bayern Leverkusen passa, já disse isto. Acho que o Bayern Leverkusen passa.
Isto é um grande jogo também.
Vou empate. Alex, ainda na Champions, Feyenoord, Inter. Menos de tripla, mas já dissemos aqui. Atenção às dificuldades que o Feyenoord pode impor ao Inter.
Verdade, mas eu vou com o Inter Milão neste jogo.
Eu vou o Inter também.
É a experiência
também
de Champions League,
eu
não é,
eu também acho que vai-se fazer valer aqui. Exato. E é uma equipa que está super bem mecanizada, este Inter de Inzaghi.
Viste o gol de Di Marco? Que livro espetacular.
E os contra-ataques do Inter? Ao primeiro toque, é espetacular.
Ter Bastoni na defesa é um luxo.
Ter Bastoni, ter os dois alas. Ter os dois alas que chegam à área para finalizar, como Di Marco e como
Barella,
Dumfries.
Lautaro, Barella, os melhores jogadores não saem do Inter.
Não, o Inter está de facto uma equipa muito segura. Eu vou Inter 2 também, como tu. Para fechar a Champions, temos o Benfica e Barcelona, que já fizemos aqui a antevisão. Mas de quem passa? Mas e para este jogo? 1-2.
Eu vou X, vá, vou acreditar.
Vai X?
Vai X,
eu vou X também neste jogo.
Mas Barça 2 é o favorito, oh,
Alex,
provavelmente,
está bem,
não é?
Mas eu vou X
mas vamos
jogo
acreditar no X.
Eu acho que temos que acreditar também num Benfica que está num bom momento.
E acreditar também é o que temos de fazer com o José Mourinho, com
eu
o Fenerbahçe.
Eu
Fenerbahçe Rangers, um Fenerbahçe.
Um Fenerbahçe, sem dúvida. A seguir, temos Ruben Amorim a ir jogar ao País Basco, Real Sociedade, Man United. E temos outros para isto, Alex. Eu vou dizer aqui. Eu vou.
Naturalmente não é favorito.
Eu vou dizer aqui. Eu neste jogo vou Real Sociedade 1.
2-10 a odd Real Sociedade. Man United está 3-65. É muito audaz. Eu vou
vai
Real
X.
Sociedade 1.
Vais Real Sociedade como eu?
Vou Real Sociedade 1.
Vamos
na primeira volta.
Mas eu acho que depois o United acabará por dar a volta e passar.
Vamos
mas
ver se o Old Trafford tem aquela mística com o Manchester
United.
Mas
na Real e Arena, e eu já lá estive, belíssimo estádio já agora, dou essa dica para ir a uma bela cidade, San Sebastián, e ao estádio da Real Sociedade. É difícil, eu acho que a Real Sociedade vai ganhar.
Muita qualidade.
Alex, na Liga Europa ainda, e voltamos a um treinador português, Paulo Fonseca vai jogar à capital romena, Bucareste. Se tiver Bucareste, Olympique Lyonnais.
Lyon.
Eu vou X neste jogo.
Eu vou com Ryan Cherki, que está aos últimos 5 jogos na Liga Francesa, 6 assistências, 2 golos. Ryan Cherki vai fazer a diferença neste jogo, por isso 2 Lyon.
O Lyon passa, o Olympique Lyonnais, mas eu acho que vai empatar a Roménia. E para fechar da Europa, AZ Alkmaar, Tottenham, que eu e tu há bocado dissemos que achamos que passa.
Vai haver surpresa. AZ Alkmaar vai ganhar. Prestem atenção a Pir Koopmeiners, irmão de Koopmeiners da Juventus.
E eu espero que Sven Meijers esteja recuperado, porque lesionou-se na segunda mão contra o Galatasaray. E o esteio da defesa é uma dupla muito forte. Walter Góes e Alexandre Penetra, e temos aí o nosso português Alexandre Penetra, portanto cota Tuga aqui também para
encher. Eu escolhi Mike Penders de uma melhor 11 de jogadores de 21 anos ou abaixo, mas também temos Romo Oduro, um excelente guarda-redes de 20 anos.
É um belíssimo guarda-redes,
com 39
verdade
jogos já.
Aliás,
jogados pelo AZ Alkmaar.
O projeto do AZ Alkmaar, já guardo esta dica para vocês aí em casa, o atual treinador Martin Martens e grande parte do seu plantel,
sim,
vem de uma equipa que esteve na final, que venceu a Youth League há 2 anos pelo AZ.
E que
está
é o médio,
agora.
E que é o médio que eu gosto muito?
É o Sven Meijers, que eu disse
e
agora.
O Keith Smith.
Ah, o Keith Smith.
Keith
o Keith Smith que entrou na segunda parte na eliminatória anterior contra o Galatasaray e fez uma belíssima joga, é verdade.
Confiem, é Keith Smith, 18 anos.
Portanto, eu vou a Z.
Eu também vou a Z.
E agora, para fecharmos isto, vamos aqui primeiro, Alex, fechamos em beleza. Primeiro vamos ao Panathinaikos Fiorentina da Conference League, Rui Vitória, contra uma equipa que já foi a 2 finais da Conference e não a conseguiu ganhar.
Eu vou X.
Vai X neste jogo em Atenas.
De Paladino, vou X.
Eu vou X neste jogo também, em Atenas, e vai ser difícil para a Fiorentina.
Mas acredito.
E agora vamos fechar aqui em beleza com uma vitória que pode ser histórica.
É histórica? Não,
já é histórica.
Já é histórica. Para mim, sim.
Betis, Vitória Sport Clube. Vitória Guimarães vai jogar ao Benito Villamarín, estádio épico em Sevilha.
E será que o Vitória consegue parar o Anthony?
Eu acho que não.
Eu não creio.
Eu não
vou
creio.
Betis 1.
Atenção.
E isto está a jogar mesmo.
Eu acho que já é muito. A campanha que o Vitória fez até agora, fantástica.
Histórico.
Mas apanhou um dos 3 candidatos.
Exatamente.
Na conferência, para mim, os candidatos, por esta ordem, os candidatos são, de baixo para cima, Fiorentina, Betis, Chelsea. E o Vitória apanhou um desses. E,
exato,
portanto, eu aqui vou Betis 1.
Eu também vou Betis 1.
Mas pronto, Alex, olha, vamos ter aqui uma semana europeia excitante, como nós gostamos. Nós gostamos de semanas europeias destas, com muitos jogos de tripla, e vamos estar aqui, mais uma vez esta semana, como vocês sabem, para comentar, e para comentar a vocês aí em casa também. Eu já vos disse, comentem todos os desafios que fizemos aqui hoje. Fizemos muitos desafios hoje, Alex.
5 estrelas do Spotify estão a vir até
com
agora.
Qual,
é sempre
muito
uma
bem
grande ajuda.
Exatamente. E, portanto, comentem as nossas escolhas, mas façam, acima de tudo, as vossas escolhas. Malta, e já sabem, quem estiver a ouvir pela primeira vez, comente. Quem nunca tinha comentado, comente também. Um grande abraço a todos, malta.
Um grande abraço, pessoal.